aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos a Marcela.
Olá, Will.
E aí, tudo bem? Como
tudo
é que você
bom?
Tá?
Tudo bom, tô bem, e você?
De boa. E você que requisitou a sua presença aqui hoje, né?
Sim, sim, queria muito gravar um podcast com o Cid.
Ai, que legal.
Olha que bonito. E aí, Tito, tudo bem?
Queria agradecer o convite de vocês, tá? Que, velho?
Você lembra que você veio ano passado, né?
Eu não posso ser agradecido pelo meu próprio podcast?
Você pode fazer o que você quiser, cara.
Então, tô agradecido pelo convite. Vocês têm me chamado pra gravar hoje aqui, é isso.
Você sabe que você só tá aqui porque o Léo não veio, né?
Porra, cara. Eu queria que ele estivesse, né? Eu preferia estar em casa. Vendo os vídeos que eu baixo.
Vídeos que eu baixo?
É, piada, a gente tava falando disso, né? Assim.
É, aqueles vídeos lá.
Tá bom, beleza.
E a gente tem aqui também hoje na nossa session a presença ilustre de um dos fundadores da internet, Maurício Sidney, o vulgo Sid do Não Salvo.
Tudo bom, tudo bom? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez com histórias fresquinhas.
Nossa, que delícia, cara!
Direto de Amsterdã.
Que delícia, cara. Pra quem acompanhou lá as lives do Cid em Amsterdã, os clipes do Cid em Amsterdã, que delícia, cara. A gente vai falar muito desses bagulho aí, mas se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, isso aqui é um 1-2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir aí que você está em Amsterdã. Olha que delícia, né? Você ouvir as histórias do Cid em Amsterdã. E esse podcast também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 1-2 Testando. E tem vídeo lá também toda terça, quinta e domingo no canal 1-2. E a gente também tá em todas as mídias sociais, arroba...
Me ajuda?
Olha Agora eu nem ia interromper, mas agora eu vou interromper pra falar da loja 1-2.
Isso que é grande.
Oh, e teve um. Na semana passada, eu acho que apareceu um maluco na sua live com a camiseta do 1-2. Quem que era?
É um maluco
aqui. Ah, que os caras cliparam e ficaram mandando. Olha lá na live do Cid, cara.
Olha aí, tá vendo?
Muito bom. Ó, e tá tendo, ó, lançamento das peitas novas do 1-2. Uma mais palosa que a outra. Se você não quiser ficar sem, porque o bagulho vai acabar rápido, cola lá. Então não vacila que tá tendo lá a coleção nova na loja. Na loja12.com.br. Mas vamos começar essa bagaça aqui. E o Cid, você trouxe hoje, eu espero que muitas histórias na bagagem, porque só de que eu vi de clipe lá, ela já foi um bagulho muito doido, né, cara?
Pô, foi legal, eu fiquei 15 dias, né, em Amsterdã.
É muito dia.
Deu pra passar um tempo, deu pra andar bastante, deu pra conhecer bastante lugar, então assim... É, tem bastante história também. E eu fui fazendo live, né? Que eu tô nessa pegada aí de fazer live IRL, fazer live na rua e tal, né? Só pra contextualizar, eu tenho um canal na Twitch, que é twitch.tv/cidsidoso. E ao invés de jogar, como a maioria da galera, eu sou péssimo em todos os jogos, né? E percebi rápido que se eu estivesse jogando, fazendo live, eu não ia ter emocional pra continuar, porque os caras te humilham nos comentários.
É verdade.
Né? E eu percebi rápido que isso eu ia ser afetado mentalmente. E aí eu resolvi fazer o que eu faço de melhor.
Cê noia.
Que é falar, eu gosto de falar, irmão, eu quero falar, me deixa eu falar. Então eu montei uma mochila de stream e eu saio pelas ruas, ou viajando, ou mostrando pontos turísticos, ou só indo comer uma pizza, sei lá, trocando ideia com a galera na rua, com a galera na live, e é meio que isso.
E o Cid, sabe o bagulho mais lindo, poético das suas streams? É que, mano, a gente gravou outro podcast, você contava as histórias e todo mundo ficava, tipo, beleza, pode ter acontecido, tá ligado? Mas o Cid tá aumentando, sei lá. Mas, tipo, agora não, agora não.
Exatamente,
tem como, velho. Tá,
cara.
Lá a prova cabal, cara. Que, mano, é imã de merda o Cid,
mano,
é impressionante, velho.
Você tocou num ponto perfeito, cara, que muita gente duvida das minhas histórias, né? Ah, eu tô falando e tal. E realmente eu até entendo, porque eu sou um para-raio de umas histórias muito absurdas. Assim, e também eu puxei meu pai, eu gosto de contar, tem isso também. Então, você faz a pausa dramática, você conta de uma maneira, tal, que aí deixa a história até um pouco mais interessante, eu gosto. Mas o legal é, tudo que eu conto agora acontece ao vivo.
É verdade.
A galera tá vendo.
É que eu saquei o que você faz. É porque, sim, você é um imã, mas você busca também. Uhum. Tipo assim, tem os dois, tá ligado? Você tá forçando o universo.
É.
Você chama,
eu
né?
Eu sou meio que o Dedé Santana de Deus. Nossa. Eu levanto a bola, ele vem e corta. Eu falo assim, ó, me dê conteúdo. Ele, pá, toma. E aí aparece umas maluquices, né? Agora eu fiz uma live na Liberdade. Cara, se eu botar assim no papel, toda live acontece alguma coisa que eu não sei explicar. É, nessa última live aqui, eu tava na Liberdade, passou um cara, me chamou de Sean Connery, o 007 lá, o Sim. primeiro 007, falou, ô, Sean Connery, tudo bom? Aí eu, tudo bom.
Aí ele falou, é disso que falou, eu tô falando, você deu trela, tá ligado?
Aí eu falei, tudo bom, ele falou, eu te amo. Aí falou, eu também. E ele ficou me olhando, eu fiquei olhando pra ele, e aí ele começou a andar e falou assim... O Jack Chan é um safado.
Nossa, velho.
E foi embora, cara.
Se você conta isso, não tem contexto nenhum.
Não tem menor, ninguém ia, tipo, nem ia contar pra ninguém isso. Porque ninguém ia falar, o que, que esse cara tá falando? Mas acontece em live. Aconteceu na última live, sabe? Então...
Eu acho engraçado que eu tava contando pra você que eu assisto as suas lives normalmente no mudo, né? Porque eu fico trampando e deixo a live lá acontecendo. E tem faz um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, você tava no mercado com a sua mina, apareceu um maluco do nada. E aí eu lembro que eu vi, assim, acontecendo alguma coisa, daí eu ficava, nossa, deu alguma treta no mercado, o que aconteceu? Você tava falando com a gerência do mercado, sei lá. E aí desisti, desencanei, tava trampando. Aí, muito tempo depois, apareceu um clipe pra mim, eu fui ver o clipe. Mano, você tava atendendo o telefone no supermercado. Muito bom, um bagulho muito aleatório, bom. Velho. Eu, como assim, cara?
Não, não vi, mas... Ah, sempre acontece um negócio na live. Parece que você é a vítima. O cara tá literalmente pegando o telefone e fala... Ah, portador do carro.
Mas, então, mas foi isso, foi exatamente isso, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Você
acha que nada vai acontecer,
velho? E tipo, o cara tava no supermercado, tá ligado? Tem coisa mais mundana aqui no supermercado.
Ai, cara, eu paguei a compra, aí eu tava saindo e tocou o telefone do mercado. E era um supermercado grande, o Sam's Club ali, da Gastão, é grande. E aí tocou o telefone e ninguém atendia, velho. Ninguém atendia, daí eu tava com o DW também, aí o DW falou, é pra você, era o gancho que eu tava esperando pra poder atender o telefone. Se ele não tivesse falado nada, eu não ia ignorar o toque do telefone, mas quando ele falou, é pra você, eu falei,
atendeu a faísca.
Deus me mandou uma mensagem, eu preciso atender esse telefone. Sacou? E aí eu fui atender o telefone, atendi, a moça quer falar com a Kelly. Daí eu, peraí, só um minutinho. O Kelly!
Nessa hora eu achei que você tava tretando com alguém, tá ligado?
Não, eu tava gritando pela Kelly no mercado. E aí chegou a Kelly, mas não era aquela Kelly, era outra Kelly. Aí veio outra Kelly, era a gerente. Aí a gerente chegou e falou, você atendeu o telefone? E aí eu piorei a situação, que eu falei... Sim, você não tá sabendo? Eu mandei currículo pra cá. Estou trabalhando de graça aqui por um mês. E ela falou, não foi passado nada pra mim. Obviamente. Então, tipo, a história, ela começa a escalar, entendeu? O legal é isso, né? Começa só eu atendendo um telefone, chamando uma pessoa, e eu virei o funcionário do Sam's Club, tá ligado?
Funcionário do mês.
É, sim, e loucura, aí ela atendeu, cara. Pá. E aí eu vou embora, né? E depois eu ainda trombo com a Kelly, em algum outro momento.
Você jura?
E falo, deu certo aquele negócio lá?
Nossa, teve spin-off da Kelly.
Deu Caralho. Certo aquele negócio, ela deu.
Que loucura. Ah, é, mano. Mas, cara, e Amsterdã, que rolou com as foras as doideiras Porta, infinitas, né? Mas, conte.
Cara, Amsterdã... Assim, como é que eu vou explicar isso aqui pro seu público que não entende muito do assunto, né? Amsterdã, eu fui em 2014. E da última vez que eu gravei aqui com vocês e tal, a maioria das minhas histórias eram dessa época, 2014, quando eu morei com o Ivo Neumann, né? Porque meio que, pá, legal, tal, deu na minha mão.
Que ele aqui, gosta mais que lasanha.
Bola. E ele gosta muito. E eu tava safe. Chegou a pandemia, meu amigo. Minha vida mudou. Tá entendendo? Minha vida mudou. E eu falei, porra, eu vou pra Amsterdã nesse momento. Que eu tô mais curtindo o rolê. Eu falei, porra, que foda, vai ser do caralho. E aí já fiz ali uma... fiz uma live antes, né? Com a galera, a gente escolheu alguns lugares pra eu passear, porque eu ia levar a mochila, ia fazer live em Amsterdã. Então tá todo mundo muito empolgado, o chat deu uma puta força. Fiquei na casa de uma seguidora lá. A gente ficou numa casa de uma seguidora. Então, assim, encontrei um monte de seguidor lá na rua, os caras, né? E atrás, fiz com streamers lá da Holanda e tal. Enfim, já tava meio com uma expectativa alta porque a gente tava montando um negócio legal. E chegou lá, assim, basicamente em 15 dias eu passei por 12 coffee shops. Eu fiz as contas depois.
É muito coffee shop.
Muito coffee shop. E com a mochila IRL a gente teve momentos maravilhosos, assim, da viagem. Então... desde eu conseguir dar um high five no, naqueles carrinhos, sabe aqueles carrinhos?
Nossa, eu vi aqueles vermelhinhos, pode crer.
Passa na ciclofaixa e tal. Consegui high five com os caras no meio da live. Fiz live dentro de coffee shop também, porque a galera tinha curiosidade como é que é. Fiz live dentro da smart shop, comendo um cogumelo e fazendo a experiência do cogumelo, indo até lá, mostrando cardápio. Comendo e depois dando rolê.
Não durou muito essa live,
não, né? Pior que não.
Essa não live foi que você foi pro museu depois?
É.
Nossa,
é
que teve um momento, esse eu parei o que eu tava fazendo e tive que ouvir o que tava acontecendo. Porque, tipo assim, eles entraram no museu, tava ele e a mina dele, daí, tipo... O Cid perdidaço, olhando vago assim, tá ligado? Olhando pro horizonte. E aí, não sei onde entra. Daí ele falou, Maju, pergunta pra mina. Daí lá, a Maju perguntou em inglês pra mina. Daí a mina respondeu em português. O Cid deu uma tela azul nele.
Pra minha cara, porque eu não tinha certeza. Pô, tinha acabado de comer o cogumelo. Você
adquiriu tradução de
pé. Eu achei que era isso.
Ele falou, dá cinco minutos.
Eu tô fluente em todos os idiomas. Não, porque da outra vez que eu comi cogumelo, eu conversei com o Nicolas Cage em português. Então eu falei, pronto, bateu agora. Perguntaram em inglês. A mina respondeu em português, olhando pra minha cara. Falei, não. Ela vai virar um dinossauro a qualquer momento. Foi meio assustador, né?
Você ainda deu 5 minutos lá. Não, calma, vamos. Calmou. Foi muito bom isso, cara. Você é louco. Mas lá da Holanda, tem um negócio que eu percebi muito em Amsterdã, é que é uma cidade preparada pra receber doidão, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, tem... principalmente fim de semana, a galera da Alemanha, da França, chega lá e, tipo, tudo que eles não fazem nos países deles, eles estão lá pra fazer em Amsterdã.
É, poderia ser mais preparada se tivesse uma corda de segurança nos canais.
É verdade.
Porque tem muito cara ali, muita história de cara que tá um pouco alterado e cai no canal.
Nossa, isso é isso que eu ia perguntar, cara. É normal isso, né? Tipo, tá ali... Mas tem umas escadinhas de tempo em tempo pra pessoa pelo menos sair de lá?
A maioria dos canais não são muito fundos também, tá ligado?
Então o cara, tipo, cai, fica com água no joelho e fala, ah, droga. Oh! 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 Chama alguém! É isso? É tão ridículo desse jeito com isso.
Eu acho que é.
E é engraçado que teve uma vez, um dia lá que eu tava lá, que a galera tava com um barquinho tirando bike do canal. Você já viu isso, mano?
Bike no canal?
E, mano, era uma pazada mesmo, assim, vral.
Sai, tipo, como se fosse cocô aqui no Brasil.
Isso.
Entendi. Tipo assim, botar uma escavadeira no Rio Tietê e sair bicicleta.
É exatamente isso, cara.
Caralho. Amsterdã tem um puta problema disso, de galera que fala, minha bicicleta é zoada. Plá, joga no canal. Os
doidão também, né?
Também. É. Mas eu acho que, mano, era 10 mil por mês, eu acho.
Era muita
bike. Era tipo muita bike, mano.
Você andou de bike lá?
Eu não sei andar de bike.
Você jura? Você não achou uma ótima oportunidade pela tua Amsterdã?
Não sei.
Ah, mas você achou bom experimentar umas drogas, não? Você é vagabundo do skate. Que julgamento é esse? Fala, bicicleta, um negócio que você aprende uma vez. E nunca, é a única coisa que fala, é igual bicicleta. As pessoas usam essa expressão.
Ah, é igual bicicleta. Eu não sei.
Ok. Vamos começar a usar a expressão igual ficar doidão.
Exato. Né? É melhor, no caso do Cid.
Não, cara, eu não sei andar de bike, mas acho que você não perde muita coisa também, porque o TRAN, né? O transporte público é tão bom.
É verdade.
Meio que você faz o cartãozinho do TRAN, você vai pra qualquer lugar. Às vezes até melhor e tal. Então acho que não.
Mas é da hora andar numa cidade que é feita pra bicicleta. Não, isso é muito legal, cara. Isso, é tudo reto. As bicicletas lá pesam 25 quilos, você vai andando de boa. Os farol não fecham pra bike. Nossa, isso é uma delícia, não, velho. É muito divertido.
Você tem um ponto. É, pro cara é muito que gostoso. Curte bike mesmo, deve ser. É uma experiência legal. Agora.
Eu paguei mais caro pra andar de bike do que com trem, né? Porque a bicicleta você paga por hora. O trem você paga o bilhete lá e foda-se, né? Você
é verdade, você é verdade. E
foi mais caro andar de bike do que com trem, mas só que eu quis andar de bike porque sim, tá ligado?
Gente. Cara, eu fiz o rolê inteiro, assim. Eu andei de barco, eu andei de metrô, eu andei de tram, eu andei de trem, eu andei de cogumelo, eu andei a pé, eu andei de Uber, eu só não andei de bike. E Amsterdã tem 2,8 bikes por habitante.
Nossa, nas estações de metrô, né? É mó doideira, é um mar de bike o
não,
bagulho.
É bizarro, né? Nossa, chega a ser assustador. É... E a minha namorada, assim, ela foi atropelada, né?
Foi?
Ela já... Não, não lá, mas ela já tinha sido atropelada. Inclusive, a gente se conheceu por ela, porque ela foi atropelada.
Caralho.
E mandou uma foto imobilizada.
Desculpa! Quer sair comigo? Coincidência. Não, velho, essa é uma tática que funciona. Se você atropelou uma pessoa, você pelo menos vai conversar, tá? Verdade, velho. Não precisa ser
a integridade física.
Velho, não tô falando atropelar 100 por hora, mas só um totó, assim, pra pegar o número e falar, ah, você tem seguro? Não.
Funciona? Será que funciona?
Sei lá.
Ela foi atropelada, ficou imobilizada, e aí eu tinha um quadro, não sei se era nos stories, acho que no Snapchat. É, que toda vez que acontecia uma merda com alguém, o cara tirava foto, batia o carro. O cara tirava foto e falava, bati o carro e lembrei de você. E mandava pra mim. E aí eu recebia uma foto com uma merda todo dia. Não. E um dia eu abri a dela, era ela imobilizada no SAMU.
Caralho, mano.
Fui atropelado. Fui atropelado e lembrei de você. E a gente se conheceu aí.
Que história bonita, Cid.
Que bonito, amei.
Que maluquice, né?
Caralho. E, ô Cid, eu não sei se você já teve essa experiência antes, mas você falou, foi em Trocentos Coffee Shop. Tem uma experiência muito doida em Amsterdã, que é tipo assim... Em São Paulo, você vai atrás de um corre, mano, você tem que conhecer alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que sabe de algum rolê, não sei o que lá, blá, blá, blá. Lá você procura no Google Maps, tá
exatamente.
Ligado? Isso é muito louco,
isso
né?
Isso é louco, isso é louco. É legal porque, assim, às vezes você tá de forma despretensiosa.
Nem queria,
sabe? Tá nem com vontade, assim. E aí, do nada, você passa por um jardim... E aí fala, pô, por que não fumar um agora? E aí você abre o Google Maps e já procura mais perto. Isso é incrível, né? Existem aplicativos até que tem.
Sim.
É, só pra isso, né? Eu também não fui além. Eu só fui no Google Maps mesmo. É, mas assim, tem muito coffee shop bosta.
Tem.
Tem uns legais... E tem uns meio cocô também,
isso
né?
Que eu ia perguntar, porque eu nunca fui pra lá, né? Então, tipo assim, eu fico pensando se eu iria entrar nessa brisa de conhecer a maior quantidade de coffee shop possível ou se eu ia pegar um de estimação, tá ligado?
É, se, normalmente você pega um que tá mais perto de onde você tá ficando,
sim,
tá ligado?
Sim.
Aí é o de estimação. Mas, ou seja, você teve o que você falou que foi bosta. O que foi bosta, por exemplo?
Eu fui num que eles misturaram tabaco.
Eita.
É, sendo que, até onde eu sei, não...
Sem você pedir?
Sem eu pedir... Caraca.
Você comprou bolado já, é isso?
Já comprei bolado.
Ah, tá.
E veio com tabaco já dentro, na hora, já saquei, né? E eu não pedi, e a placa no lugar, muitos lugares têm essa placa, né? Não sei se é uma lei ou não, que é proibido você misturar tabaco.
É,
não, você não pode fumar mesmo? tabaco no coffee shop.
Nossa, não
tem
sabia.
Placa lá, proibido tabaco, tá em muitos, né? Acho que na maioria. Eu não sei se é uma lei...
É igual aqui, você não
todos.
Pode fumar em lugar fechado.
É, eu acho que é meio que uma lei, né? Que serve pra todos. Trana. E os caras me serviram com tabaco, nem entendi, assim. Eu não sei se o cara viu e falou, ah, turista, deixa eu... gastar só metade da minha?
É, eu acho que é isso. É um jeitinho de fazer render mais o deles, que é lucrar pelo badego.
Eu acho que foi meio que isso, assim, ah, entendi. Foda-se o turista pode, e o cara me deu. E era um lugar meio mais ou menos também, não era um lugar grande, era um lugar meio bosta. É, e aí foi uma experiência ruim. Mas só aconteceu em um lugar. E o outro lugar também que eu lembro, um coffee shop que eu não vou lembrar o nome, mas que eu fui e falei... Peraí, esse lugar meio esquisito. Foi um que já era 2 da manhã, assim. Tava voltando pra casa, onde eu tava hospedado lá. Eu falei, por que não fumar um agora? Aí abri o Google Maps, tinha um coffee shop na rua do lado. Desviei o caminho, fui lá. Mano, eu abri a porta, 50 indianos me encarando, assim. Aí eu olhei pra minha namorada. Falei, cara, acho que o negócio tá meio estranho aqui, né? Porque todo mundo parou o que tava fazendo e começou a me encarar. Falei, caralho. Nossa, aí eu fechei a porta, tá, a gente fingiu que tava olhando o menu. E aí começou uma gritaria lá dentro, tal. Aí, os caras lá gritando, tal. Aí eu falei pra mim, mano, acho que eu não vou ficar aqui não, porque os caras tão gritando muito, velho. Tipo, porque eu gosto de ficar meio que, né?
De boa.
Escutar meus pensamentos, né? Eu tenho uma outra vibe. E como começou uma gritaria generalizada, eu falei, vamos sair fora. Aí a gente saiu. Mesmo porque, no final das contas, você pode fumar na rua também.
Verdade. Né? Na verdade, não pode, mas pode, né?
É tolerado, né? Não quer dizer que é permitido, mas assim... Eu fumei na rua.
Todo mundo fuma na rua.
Mas assim, porque aqui eu nunca fumo. Nunca fumo na rua. Então, tipo assim, foi um negócio meio... Pô, eu quero ter a experiência de fumar na rua. Sim. Olha como eu sou bad boy. Foi uma parada meio assim.
Então, a primeira vez que eu fui pra lá, a galera tinha falado, né? Que não pode, na verdade, não pode na rua. E tipo, não sei se você reparou, mas quase não tem polícia lá. A polícia lá é tipo... As pessoas não andam armada. Daí tem uma polícia especial que fica armada, que normalmente fica em aeroporto, em prédio governamental, essas coisas.
Tá.
Eu lembro que eu cheguei, eu saí do aeroporto e tinha um maluco fumando, assim, né? Do lado da portinha do aeroporto. E aí foi um segurança armado falar com ele. Um policial armado falar com ele. Eu falei, nossa, deu merda, caralho. Mal cheguei, já vou ver alguém sendo baleado, alguma coisa assim. O cara só falou, tem como fumar um pouquinho mais pra lá, por favor?
O cara só falou assim, foi tipo, me dá um pega aí.
Ainda não. Isso foi muito louco. Essa parada que você tava falando do tabaco é mó engraçado, porque quando eu fui tava frio pra cacete. E aí a gente tava lá no coffee shop fumando um de boa, só que tinha uma pessoa que fumava cigarro que tava com a gente. Daí pra ela fumar cigarro, tinha que ir pro frio, tá ligado? E era muito sem sentido. Porque a gente tava chapando dentro do coffee shop e a pessoa tava fumando cigarro, morrendo de frio lá fora do bagulho. Muito sem noção, cara.
Eu tô achando o máximo, porque eu tô fazendo live enquanto a gente tá gravando o podcast.
Por favor.
Né? Porque eu sou um viciado em fazer lives agora. E eu vejo os comentários da galera ao vivo, né? E um cara comentou assim, engraçado, na minha escola é permitido fumar no banheiro. Na escola é permitido fumar no banheiro. Então, assim, existem regras e regras, né? Existem regras específicas também.
Gostei. Né?
Não vamos ignorar, né? Mas, assim, é tolerado e tal. E aqui eu nunca fumo na rua e tal. Aí, por exemplo, eu nunca tinha fumado de manhã na minha vida.
Nossa, wake and bake.
Fale mais sobre isso.
Nunca tinha fumado de manhã na minha vida. Sempre mais um negócio, assim, pré-sono, né?
Uhum.
Tal. Nunca tinha fumado de manhã na minha vida. No último dia de viagem, ó, sobrou dois beck assim, brabo.
Gorducho.
Aqui, o dedo de gorila mesmo, sabe? E era os mais caros que a gente tinha comprado lá. E tinha sobrado na bolsa. A gente falou, porra, a gente não vai deixar aqui de bobeira, né? Pô, vamos acordar cedo amanhã, fumar cedo, e o outro a gente fuma de tarde e depois a gente vai pro aeroporto. E aí, fumei na rua, o 10 da manhã, assim, eu achei o máximo. Aí, fumei depois do almoço e quase perdi o voo.
Eu tenho uma teoria sobre isso. Aliás, eu quero que você conte como é que você voltou, porque foi um bagulho muito louco também.
Foi
calma,
absurdo,
calma,
cara.
Calma. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, cara. Porque, tipo, eu chapo muito rápido. Então, também, pra mim, de manhã não funciona.
É.
Só que aí... quando eu tô nos lugares assim, eu entro em modo viagem, que aí pode.
É,
no primeiro dia é complicado, no segundo nem tanto, no terceiro já desce de boa. Você nem vê, tá ligado? Você acorda, acende e vida que segue, o dia tá lindo. E aí o que você falou, último dia, é isso, cara. Último dia você tá laciado já do rolê.
Quando eu fui pra Irlanda em 2017 com meu pai, e aí rolou uma parada que é o seguinte, eu tinha o cartão de transporte, e sobrou crédito pra caralho no cartão de transporte, porque eu tava indo a trabalho e a empresa lá que botou muito mais do que eu usei. E aí sobrou muita grana, tava dentro do cartão, não dava pra usar pra mais nada, né? Eu tava no último dia, eu peguei o cartão, coloquei dentro um envelope e escondi o envelope em um lugar da Irlanda, de Dublin. Botei dentro de um tijolo, assim, que tava pra fora numa rua. Coloquei dentro, tirei uma foto, falei, ó...
Caça tesouro.
Vamos jogar um jogo. É, e aí criei um ARG no Instagram. E assim, duas horas, um cara encontrou, caralho, tirou foto com a porra que do cartão. Foda. E usou lá 200 euros de busão por muito tempo, tá ligado?
Tu fez isso
no Instagram. A gente fez isso
em Amsterdã.
Olha lá. Sobre o Gunk. É porque a gente saiu de Amsterdã e foi pra Alemanha. Daí não podia levar, tá ligado?
Então, e aí nesse último dia eu pensei em fazer isso. Falei, pô, vou...
Nossa, ia fazer alguém muito feliz,
vou,
né, cara?
Vou pegar um pré-roll aqui, vou deixar num lugar escondido e o primeiro que achar ganha, né? Vira aí uma... um caça ao tesouro, né? Mas fumei os dois.
Daqui,
resumindo.
Tipo assim, no penúltimo dia a gente ganhou muito e aí fisicamente não dava. Não dava pra usar tudo assim, tá ligado? Foi um bagulho que tipo assim, mano, a gente viaja amanhã, não dá.
Mas isso acontece com frequência, cara. Pessoas na rua falando, mano, eu não aguento mais fumar. E eu tô indo embora, pega. Toma. Acontece com frequência. É. Até brasileiro que escuta outro brasileiro e tal, fala, ô, brasileiro, pega aí. E porque o cara não consegue mais, mano.
Pode crer.
É isso.
E eu cedi larica lá, cara.
Cara, comidinha... Opa, quase derrubei aqui a caneca. Comidinha boa, né? Comidinha boa, o foda é ganhar em real, né? Esse é um pequeno problema. E aí pagar em euro. Então é um pequeno problema. Então tudo quando você vai converter é muito, muito caro. Qualquer coisa mínima... Você fala, olha, tá barato. Tem um número 5, então tá barato.
Aí você fala, mano, quem converte não se diverte.
Mas ao mesmo tempo também você não consegue não, né,
cara? Não tem como, cara, é automático.
E nessa eu tô pagando o meu cartão até hoje, do que eu gastei lá no meu pai.
É foda, é foda.
Vou dar um exemplo lá. Quando eu e o Léo, a gente se fudeu também na volta. Você vai chegar nessa história aí, mas eu e o Léo, a gente foi em 2018 tirar férias lá. Ficou um mês na Califórnia também.
A você sabe que é outro continente, lá, né?
Sim.
Ah, não, tá bom.
Você viu? De graça.
Né? Fui lá também.
Nunca fui pra Europa. América Latina. Estados Unidos, aqui em cima da gente.
América Latina, Estados Unidos.
Não. Bangladesh, tá tudo perto.
Bangladesh, não vamos entrar nesse assunto, hein?
Não, deixa.
A gente se fudeu pra caralho na volta, velho. E aí, a gente ficou tão puto que a gente tava sem grana pra caralho. Resumindo, a gente ficou muito louco e errou o aeroporto.
Ah.
Era em San Diego, a gente tava em Los Angeles.
Você foi no outro, tipo assim, outro ao invés de eu ir pro tipo, Santos Dumont, eu fui pra Guarulhos.
Não, foi pra Campinas, é tipo isso.
Nossa, velho.
Mas, mano, era tarde demais, enfim, nos fudemos. A gente pegou um Uber, velho, a gente tava muito sem grana. A gente teve que passar a noite pra pegar outro voo no dia seguinte. Aí a gente pegou um Uber que deu, sei lá, $5, que era do lado do coisa. Aí a gente, na Monalaras, né, pro hotel... Ô, vamos passar aqui no Five Guys, vamos comer um bagulho? Ah, vamos, né? Vamos pegar uns... Aí eu, educado, né? Falei, ah, mano, você quer alguma coisa pro cara do Uber? Fala, aham, e o foda que... Filha da puta.
Ah, o cara do Uber?
É. Ah. E sabe o que é foda? Ele tava contando histórias, ele implantou na gente, mano, foi uma semente. Ele viu que ele tava na larica.
Foi um golpe?
Foi. Só pode ter sido, porque eu vou te contar. Ele entrou no carro e falou... Ah, a gente tá aqui no Brasil, isso aqui, a gente curte Five Guys, a gente foi em todas as lanchonetes e falou, mano, você sabia que Five Guys é uma lanchonete lá muito famosa nos Estados Unidos, que tem o menu secreto?
Ah!
Aí, sério, mano, como assim? É, você tem que pedir assim, assado, não sei o que, ele falou,
eu sei como é que é.
Aí a gente passou na porra da frente do Five Guys, e falou, a gente, eu vou comer um Five Guys. E aí eu ofereci, cara, eu falei, irmão, na moral, você quer porque é isso, $2. Ah, beleza, vou pegar $2,
uma batata aqui, mais 10 aqui.
Sem converter. Sem converter. Aí, mano, a corrida deu, sei lá, $5. Eu falei, mano, pede aí um bagulho ali. Começou a falar nos menus secretos, velho. Filha da puta, eu, caralho, mano, pedi os bagulhos, o cara até olhou e falou... O cara sabe o que tá fazendo, mano.
O velho
o cara saiu, mano, a gente gastou, sei lá, uns $8 com ele, que tipo, foi mais do que a corrida do Uber. E aí, mano, você convertendo tudo, deu R$100, velho. Sei! Mas... Nunca mais ofereci nada pra nenhum Uber, nada contra, mas, né? Se bem que, ó, o último Uber que eu peguei, obrigado pelo Ice, hein, irmão.
Cara.
Mas assim, o cara era fã de um doido e falou, ah, velho, velho. Entrei.
Que molezinha.
Você não te contou a história?
Contou.
Muito bom, velho. Obrigado, irmão.
Só uma contrapartida aqui. Em contrapartida com o seu Uber, o último Uber que eu peguei, ele tava me explicando que ele tava fazendo uma patente pra quando o ladrão puxasse o celular do Uber, decepasse um dedo.
Nossa, que loucura, cara.
Caralho.
Você tava streamando?
Não.
Esse tipo de coisa que tinha que estar streamando. Ó. O mundo perdeu isso.
O cara tinha, sem zoeira, umas 8 armas dentro do carro.
Nossa.
What? A lanterna dele tinha um espeto. Ele falou, ó, eu tenho uma espada ninja no porta-malas.
Mano.
O cara é meio dodói, tá ligado? O cara tinha de tudo, mano. Não, porque esses motoboys são meio folgados. E eu comecei a dar corda também.
Nava.
Que eu gosto. Eu comecei a dar uma corda. E aí o cara começou a se transformar. Foi indo pra gravar o Xepa, o podcast do Lierson. Foi indo gravar
e tá
o Xepa.
Muito bonito agora também. Diga-se de passagem.
Você chegou a ver? Tá legal,
e
né?
E o bagulho que ele quer fazer lá com o Rango, junto com o podcast.
É legal, nossa, é legal, é legal.
Aí vai ficar da hora.
Eu vou tentar gravar alguma coisa lá também de unboxing. Vou fazer um negócio de unboxing aqui na live.
Justo.
É, tipo, a galera me manda e eu vou abrir ao vivo.
Da hora.
Coisas aleatórias. Perigoso?
É perigoso, perigoso.
Sem dúvida. Muito. Sei lá, né? O cara me mandou filho. Caralho. Toma conta aí, cara. Então, vamos ver o que vai acontecer, né?
Um bagulho que eu saquei lá na maldade em Amsterdã é o seguinte. Não sei se você ganhou isso. Tem o coffee shop. Em algum lugar, assim, que dê a vista, vai ter um bagulho de larica muito bonito. Com umas vitrines coloridas, tá ligado?
Negócio de doce, absurdo,
eu assim. Saquei isso muito forte, mano.
Tipo assim, era um coffee shop e do lado 5 lojas de donuts. Muito colorido e muito açúcar e muito gostoso.
É muito
na maldade, nada né? É por acaso, né?
Eu vi, inclusive, essa semana no Reddit uma foto. Não me recordo se era em Amsterdã, cara. Mas era, bom, era algum país que tem legalização em algum nível. Mas foi a primeira vez que eu vi que era um dispensary que tinha coffee shop com rango, assim. Então os caras tá fumando um, mano, com um puta prato de hambúrguer,
nossa,
batata,
nossa,
no mesmo
petisco,
lugar, cara.
Que delícia.
Cross-marketing da porra, cara.
Legal.
Qual é a sua chance se você não tá lá fumando um? Porque tem muitas dessas paradas. Igual você falou lá do tabaco, o que eu experienciei lá na Califórnia, que eu achava bizarro, era... Bizarro não, mas faz sentido, né? Mas nenhum coffee shop tinha licença pra vender álcool também.
Ah, é,
porque
não vende cerveja, exato, dentro do coffee shop.
E a primeiro pico que a gente ficou lá foi em São Francisco. E por ventura e por uma puta de uma sorte, o primeiro coffee shop que a gente visitou, que tava mais perto do nosso hotel, deu do Léo, era um dos 8 só, em São Francisco inteiro. Se não, sei lá, mano, na Califórnia toda, talvez. Aí eu já não posso falar com tanta certeza. Mas era o único que você podia comprar e fumar no lugar. Que é muito comum lá em Amsterdã, né? Mas pelo menos lá nesse circuito aí da Califórnia, era o único, mano. A gente chegou, entrou, comprou, e aí tinha uma arinha de coffee shop, que tinha TV, chavador, mesinha, sofá.
É uma licença especial pra você vender álcool e maconha no mesmo lugar.
Então, mas o máximo que a gente conseguiu foi comprar e consumir a maconha, e a gente, tipo, nenhum desses lugares vendia álcool. Até perguntei, porque tinha refrigerante de maconha, tinha tudo de maconha. Aí falaram, não, mano, a gente não pode ter a mesma licença, você não pode consumir álcool e maconha no mesmo estabelecimento.
Lá tem o mesmo esquema, que tem alguns coffee shops que não vende ganja, mas vende bebida. Daí lá você pode fumar lá dentro e pode consumir álcool lá dentro.
Ah, mas não.
Mas você levando a sua.
É. Levando a sua, porque não pode lá
vender. É, não pode misturar.
Daí tem outros que vende que não pode vender bebida. É uma doideira, é isso, né? Bagunçado.
É, doideira, mas faz sentido, né, cara?
Faz sentido, tem gente que perde a linha, né?
Tem o seguinte pressuposto, quer ou não, quando você tá tomando umazinhas, você fuma, o bagulho bate pesado,
dá
né?
Dá uma bagunçada.
E quantas vezes a gente não... Quando a gente ouve aqui, 400 mil histórias que a gente passou aqui pelo 1-2, fala, não gosto de maconha, primeira vez que eu fumei, passei mal, fala... Você tinha bebido antes? Fala, tinha, mano, tava loucão, tava no churrasco inteiro.
Mas
fala, parça, assim, é lógico, mano. Tá ligado? Pra quem não tá
ainda
acostumado...
E ainda mais, tipo, Amsterdã, Califórnia, que um monte de gente deve ir, aproveitar que tá lá e nunca fumou e vai querer experimentar, porque é legalizado.
Falando nisso, uma coisa que muitas pessoas fazem. Ah, não gosto muito de fumar, vou comer um bolinho.
É a pior coisa.
É uma ideia muito ruim.
Você comeu Edibles lá, ô Cid? Você comeu os negócios?
Cara, eu comi... Um space cake, mas assim, um bolo de aniversário.
Você exagerou na dose? Como foi? Conta pra
mim. Não, nós. Pra mim foi legal. Não tô reclamando, não.
Não, quero saber.
Eu adoro aniversários. Não tô reclamando, imagina. Mas assim, foi um negócio responsa, tá ligado? Foi legal. E também, eu acho que eu comi space cake umas 3 vezes lá.
Nossa, caralho.
É, mas eu fui num lugar... que ele era um coffee shop que ele era conhecido pelo Space Cake.
Pode crer.
Mais do que pela maconha em si, ele era conhecido pelo Space Cake. E aí foi assim,
Mas peraí, eu quero mais detalhes. Gostoso. Porque normalmente quando você compra o Space Cake, o cara fala, ó, divide em 8, divide em 6. Ele dá uma dica da dosagem.
É.
Você meteu o louco ou você foi na dosagem do
teve
cara?
Teve uma vez que eu tava com alguns seguidores, inclusive uma seguidora que acabou de me dar sub, resub agora.
Agora.
De 29 meses. Teve uma vez que tava ali com ela. Então a gente dividiu, acho que numa galera ali, e teve uma vez que era uma tábua desse tamanho, assim, tava eu e minha mina só.
Nossa.
Foi no meio.
E eu comecei, acho que eu comi 70% pra mais.
Nossa. Então, depois disso, por isso que eu falo, depois disso, cara, você pode fumar qualquer hora do dia que tá tudo de boa. Não tá dá. Tudo feliz.
Não, que isso? Isso foi no primeiro dia. Ou seja, durante os próximos 15 dias eu já tava anestesiado.
Já tava completamente anestesiado.
Já tava anestesiado. Então, assim, foi interessante.
Mas você ficou de boa depois dos 70%?
Cara, eu tava num modo que era... Eu quero. Você não tá entendendo.
Estou vim pra isso.
Tipo, né? Eu preciso, irmão. Eu tô no fim de uma pandemia. Justo. Tá ligado? Eu não saio de casa há 2 Nossa. Anos. É a primeira vez em 2 anos que eu tava andando na rua sem máscara. Eu falei, caralho, eu não é que eu quero e eu preciso, é tipo, eu mereço. Tá entendendo? Eu mereço. Então eu tava nessa...
São os spoilers de guerra,
né? Cara? Eu tava nessa onda, assim, de eu quero muito.
E tá depois você seguiu a vida normal ou vocês foram pro hotel, dormir?
Não, eu acho que já foi meio que de noitão. E eu fui... Puta, se pai eu tava fazendo live... Eu não lembro. Nossa. Eu acho que eu
muito
tava.
Digno, muito
eu
digno.
Acho que foi na coffee shop que eu tava fazendo live. Inclusive, assim que eu abri a live, olha, às vezes a gente pega uns flagrantes, assim, né? Na hora que eu pedi pra abrir, né? Não pode filmar normalmente dentro de coffee shop, que as pessoas ficam incomodadas, com razão, né? Mas aí eu conversei com o cara, falei, eu tenho um canal no YouTube, né? Aí o cara, você tem um canal no YouTube? Eu tava com o boné da Twitch. Aí falou assim, e na Twitch? Eu falei, você conhece a Twitch? Não. Então beleza, eu tô em live na Twitch, pronto, melhor, né? Melhorou, porque ele conhecia. E às vezes não é todo mundo que conhece a Twitch, né? Não é tão mainstream assim. Aí eu falei, então, eu tô fazendo live, faço live aqui e tal, mostrando os lugares, viajando e pá. Tem problema eu filmar a coffee shop? Ele falou, cara, não tem problema se você não filmar ninguém. Se você só filmar você for na tua cadeira, na tua mesa lá e botar na tua cara, igual eu tô aqui, aqui no podcast, não tem problema, não vai incomodar, pode fazer à vontade. Faz a tua degustação aí à vontade. Porque acho que é meio que normal até os youtubers ir lá e fazer, vou experimentar tal. Fazer como se fosse, né? Um negócio de comida. E aí foi. Eu liguei a live, começou uma barulheira do lado de fora. E a gente tava num lugar meio bem turístico, assim. Começou uma barulheira e a galera da live ficou meio. Cara, o que tá acontecendo? Porque eles viram que a gente tava meio tenso, assim, eu tava tentando entender. E aí, deram um chute na porta, entrou um cara meio que parecia que tava brigando, entrou uma mina gritando.
Meu Deus.
Tipo, tava rolando uma briga do lado de fora da coffee shop.
Nossa.
E os caras entraram dentro da onde a gente tava.
Caralho.
E eu já tinha fumado.
Nossa, roubou a
brisa. E a primeira coisa que eu pensei foi, terrorismo! Sei lá. Foi a primeira coisa. Um cara entrou cambaleando, uma mina gritando. Falei, caralho. Já meu quase Deus. Me joguei embaixo da mesa. Né? E a gente tava em live. Então foi meio pá, mas daí depois eu entendi o cenário. E deu tudo certo. Mas resumindo, o último beck eu fumei com 30 policiais dentro do coffee shop. Porque tava interrogando o cara lá pra ver o que aconteceu. Tinha uma caralhada de policial dentro do coffee shop e eu lá.
Vou te falar que seria um bom entretenimento.
Não é interessante, cara?
Nossa!
Porra, não é interessantíssimo.
Pô, Cid, um bagulho que aconteceu comigo, não sei se é como foi com você, mas tipo, você chega lá e tem um cardápio, já começa diferente, né? Você fala, porra, eu posso escolher o que eu vou comprar, tá ligado? Daí o cara que tá te atendendo ainda fala, isso aqui é mais isso aqui, desse jeito.
Tem o sommelier.
E aí, dos primeiros dias, você fica todo, não, eu quero isso aqui. Só que chega nos últimos dias, você já foda-se, só quero ficar doidão, tá ligado? Com você, você passou por essa brisa.
Olha, eu sou iniciante, né? Eu sou level iniciante, eu diria. E aí eu consigo sentir algumas diferenças e tal, né? De um sabor para outro sabor. Mas assim, existe um menu que você começa a ver, e aí tem os padrões e tal, e começa a ficar mais caro. Uhum. E mais caro. Aí você sente aquela curiosidade, assim, né? Eu lembro que eu fui num lugar, assim, os que eu pegava normalmente custava 6 euros. Era meio que o padrão, 5.
Mas isso enrolado já?
Já enrolado.
Tá. Você só
comprou bolado?
Só comprou bolado?
Cara, não. Ah, tá. Às vezes a gente fazia tal. Mas assim, no começo a gente queria entender como é que funcionava. Uhum. Por exemplo, a gente não tinha um deschavador.
Entendi.
Não.
Mas todo coffee shop tem lá, só
então, mas a gente não sabia.
Ah, tá, justo.
Iniciante justo. Total, né? Nunca tinha...
Inclusive, se você for...
Que eles
a gente também não sabe. É, eles emprestam, mas...
Então, eu não sabia que eles emprestavam. Então, assim, no aeroporto não podia entrar com o deschavador. Aí, opa, cheguei lá sem nada. Eu vi a galera bolando no coffee shop, eu não sabia, mas a maioria que bolava, você via que era coisa da casa dele. O cara abria aqui a mochilinha e já tinha, já o kit do cara, o cara leva o kit dele. Então a gente não sabia que você podia alugar, que você podia pegar emprestado. Então no começo a gente só pegou já bolado, né? Porque queria entender também como é que funcionava. Mas assim, o preço era entre 5 e 7 dólares o que a gente comprava. Já pronto, já bonitinho e bem recheado, digamos assim. E aí, tinha uns no menu, custava 80... Eu falei dólares, euros, né? Custava 80 euros. 80, 85...
Caralho, isso é 600, mano.
Então, cara, pois 600 é, pau.
Sei lá,
assim, e tem muito mais caro que isso também, né? A gente sabe.
Por um baseado.
É, mas... Você fica meio na curiosidade.
Lógico que eu fico. Eu falo, me vê um desse.
Cara, o que será que tem nessa porra? Então, assim, o meu sonho na viagem era, no último dia, ter sobrado dinheiro. Eu tava assim, pô, tá, tomara que sobre dinheiro. Vamos economizar aqui uma água, vamos economizar não sei o quê. Uma Coca-Cola. Não vamos pedir Coca, não. Vamos pedir uma água. Né? Que é pra tentar economizar. No final, sobrar uma grana e você falar... Porra, agora eu sei o que é um negócio desse, tá ligado? Mas não chegou a rolar.
Lá também, quando você compra, é só em dinheiro? Porque na Califórnia era só
não,
dinheiro.
Passa não,
cartão. Passa pode? Cartão. Caralho. Passa cartão. Isso que fudeu o Léo. Todo o dinheiro que a gente tinha, tipo, money mesmo, foi em espécie.
Tem um bagulho lá nos coffee shops que é uma experiência muito doida, que tipo assim, tem seda, tem piteira, tem uns bagulhinhos lá, as ervinhas pra você misturar com a ganja, tem chavador, você pode pegar o vaporizador lá, tem um quase todo coffee shop tem um Vulcano, se você quiser. É muito louco
dependendo,
isso,
dependendo, tem narguilha até, dependendo do lugar.
Inclusive, quando a gente não sabia também, a gente tava sem chavador, a gente viu que tava todo mundo com um chavador na mesa, a gente falou, mano, tem como você descolar uma seda? A gente pediu uma seda no coffee shop, tipo, ô, mano, quem tem seda aí, Daniel?
Já tinha, velho.
E aí, chegando lá, o cara, não, a gente dá o kit aqui, ele vem com a bandejinha, com todos os bagulhos.
Porra!
E aí, cara, da gente abrir o chavador, velho, sabe quando você, mano, você tá sem a sua cota e você tem...
Já
se
dava.
Você raspar... O quê? Eu falei, mano, a gente não tinha nem comprado, pá.
É?
Só de fazer assim, ó, pá, 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 já que eu três badente. Nossa, mano.
Cara, mas é muito comum, assim, ser...
Porra, aconteceu...
Guardando aqui, ó. Cara, aconteceu várias vezes comigo, de eu estar numa mesa, estar numa cadeira assim, pá, olhar pro lado e ter um grupo de amigos indo embora e deixando cinco back na mesa.
Tipo, mano, é igual, tipo, cigarro, meio cigarro. Ah, não quero. E aí, mano, aí, imagina você, fuma cigarro, cara no fumeteiro, você vai lá, pega do chão, você fala, nossa, e julga. Mas quando é maconha, você fala, foda-se, julguem-me. Olha eu fazendo o que vocês estão me julgando. Dane-se, eu guardaria todas as pontas, cara. Todas, eu
cara,
ficava
ontem,
em choque.
Ontem
eu
fui no FUT e deixaram um pão de alho na churrasqueira, eu levei pra casa.
E lá, as pontas, não tem prensado nas pontas, tá ligado?
Não!
É só
sobrou três pão de alho na churrasqueira, botando na minha mochila e levei pra
louco,
casa.
Louco, caralho. Colocou, nem embrulhou no papel alumínio, né? Você só colocou
não,
direto no bolso.
Só levei, pô. Não comi ainda, mas vou comer, velho. Vou comer, não tô nem aí. Mas assim, é normal sobrar, tá ligado? Porque às vezes tem... Cara, porque o cara que mora lá... Ele tá tão acostumado já.
Nada, sobra, normal, nada. Normal não é. Tipo, acontece. Normal,
gente,
não diria.
Podia levar
aqui
pra casa pra fumar mais tarde, pelo menos. Né?
Tá. Não, eu tive uma... Eu fui em 12 coffee shops em 15 dias. Assim, eu fiz um tour meio que sem querer, né? E fui em vários
lugares. Na verdade, você foi todos os dias, né? Tirando o primeiro dia, meio que você tá com o dia
não, teve dia...
E o último você teve que tirar de folga pra chegar no aeroporto.
Não, mas teve dia que eu fui mais de uma vez. Fui de tarde e fui de noite. Eu fui de noite, falei, vamos pro round 2 em outro lugar? Porque a ideia é conhecer lugares, né? A ideia é conhecer
o que você fez de mais da hora chapadão lá? Falar, caralho, vou fumar e vou visitar esse pico.
Cara, eu fui num museu, que é o MOB, que é um museu de arte urbana. Então tem Banksy, tem umas paradas nessa pegada, gêmeos e tal, tem uma parada nesse negócio. E eu tinha acabado de usar o cogumelo. E da outra vez que eu usei o cogumelo, foi em 2014, eu tive a maior brisa da história do planeta Terra.
Assim. Que também foi Amsterdã, na sua viagem anterior.
Que também foi Amsterdã, né? E eu contei aqui no último podcast que eu participei, que assim, o ápice da brisa foi eu tá num restaurante japonês e encontrar um restaurante japonês que eu tava enxergando que eu tava dentro de um navio. Nossa. Vamos deixar bem específico. Então eu tava dentro de um navio.
E esse japonês tava falando português.
E eu encontrei o Nicolas Cage. E conversei 40 minutos não, em português.
Era ele mesmo, velho?
Então, era a garçonete do lugar, cara. Era uma japonesa, garçonete lá, cara.
Ia ser tão bom, mano, mente.
Não, e gravaram. Gravaram. E o vídeo é eu falando 30 segundos com a mulher em português, ela falando, I don't understand. tipo, só isso. E na minha cabeça foram 40 minutos conversando em português com o Nicolas Cage e eu tive o melhor diálogo de todos, que foi o diálogo assim, Nicolas Cage? E ele, e aí, Sid? E eu falo assim, a primeira coisa que eu falei foi, você fala português? Ele falou, claro, já fui várias vezes para o Rio de Janeiro. E isso fez muito sentido pra mim.
Tava tudo certo.
Mano, eu fiquei muito tempo falando com ele. E essa foi minha primeira brisa de cogumelo. Aí dessa vez, porra, e outra, foi no meu aniversário, né?
Ele não te deu parabéns?
E eu falei assim, não, eu vou me dar um presente. Eu vou me dar um presente, vou comer um cogumelo mais forte.
Nossa.
Pensei eu, né? Tinha comido um tal.
Nicolas Cage não bastou, você queria.
Falei, mano, vou querer um mais legal.
Um outro.
Aí fui no lugar tal, peguei um mais legal. Só que eu tive um outro tipo de brisa completamente diferente. Completamente diferente da outra vez. Da outra vez foi um negócio assim, de visual. Sabe? Eu olhava pro rosto das pessoas...
E era o Nicolas Cage.
Uma vez foi o Nicolas Cage. Mas a maioria, eu olhava pro rosto da galera e era meio que um quadro do Van Gogh se mexendo.
Ah, isso acontece.
Né? Acontece bastante. Então, assim, eu via as ondinhas e tal. Uhum. Um cara, eu lembro que tava na mesa comigo, ele virou Duende Verde.
Caralho.
E eu falava assim... Caralho, o Duende Verde tá aqui, vamos embora, mano.
Mó bad, né?
Ele tá me olhando, tá? E eu falando alto e ele me ouvindo.
Caralho, por que quando eu como cogumelo eu não consigo encontrar um ídolo meu, porra? Agora eu quero ficar tentando até conseguir.
Então, assim, foi uma brisa muito visual a parada. Dessa vez foi outro rolê. Foi um negócio mais introspectivo. E na hora que bateu, eu tava dentro do museu do MOB lá e tava em live. E eu comecei a ficar muito preocupado com tudo, né? Porque eu tinha que checar se a live tava funcionando, eu tinha que ver se a conexão da mochila tava boa.
Era muita informação.
Era muita gente, tava no horário de pico, muita gente em volta, e aí segurança e tal, e não sei o quê. E aí a mina, que você falou, começa a falar em português do nada, e ela realmente tava falando em português, eu não tinha certeza. Então,
ela é português, what?
E aí fica
I
muito...
don't understand.
E aí começa a ficar muita informação, e você já não sabe o que é real, o que não é, e fica meio, caralho, não tô gostando. E aí eu desliguei a live.
Pode crer.
Eu falei, mano, não vai rolar. Eu desliguei a live, a conexão já não tava muito boa, desliguei e tal. E aí, depois que eu guardei tudo, eu consegui sentir melhor a brisa da parada.
Se você se rendeu.
Entendi. E aí foi uma parada muito mais introspectiva, assim, de... pensar em família, sei lá, ai, pô, por que eu falei aquilo pra minha mãe em 1998?
É. Sabe? Foi um negócio... aquelas portas que tava fechada há anos,
né? Foi um negócio assim, e aí era meu aniversário, e aí eu comecei a mandar áudio pra minha mãe, que eu não falava com ela um tempão.
Ah, mas foi uma brisa boa no final.
Foi legal.
Só foi diferente.
Foi totalmente diferente, e aí foi até bom eu não ter feito live no final dos contos, né? Eu expliquei até pro chat, porque o chat...
cobrou.
O chat é a galera que me segue na Twitch, né? E a galera me cobra muito. Tipo assim, se eu tô no cinema, o maluco manda uma mensagem assim: por que que você não tá fazendo live? Caralho, eu tô no cinema, irmão. Porque eu vou ser preso? Sabe? Então assim, eu tenho que meio que dar explicações da minha vida quando eu não tô fazendo live. Chegou nesse ponto, assim. O que eu até entendo, porque eu vejo que a live também ajuda muita gente. Tem muita gente que fica esperando, né? Pra ter um momento de distração ali e tal. Então, eu até entendo. Mas, cara, eu expliquei pra galera, falei, ó, tive que desligar a live por causa disso, a galera entendeu e tal. E foi uma brisa interessante, assim, completamente diferente, mas foi um rolê interessante, assim.
Mano. Uma brisa que eu entrei nesse museu, não sei se você percebeu isso, mas, por exemplo, tem várias obras do Banksy lá, né?
Várias.
E ele não faz quadro. Então, tipo, as obras que tem lá, as pessoas literalmente roubaram o muro. Derrubaram o muro e levaram pro museu, cara.
Tem um documentário só sobre isso. Pessoas que cortam muros dele por aí pra roubar a arte. E aí tem até um questionamento no doc, que é tipo assim, é melhor a arte ficar na rua... e um número específico de pessoas ver e uma hora ela degradar, né? E apagar? Ou é melhor um cara pegar, exibir em vários lugares do mundo e conservar uma obra que era pra estar na rua? Tipo, tem um questionamento artístico da parada, né?
Mano, tinha o muro, daí você olhava de lá, tinha o conduíte do muro, da casa da pessoa, tá ligado?
Mas assim, do ponto de vista do artista, o que você acha que é a proposta? O que você acha que ele vai responder? É muito fácil.
Eu acho que ele tá cagando.
Ele não tá cagando, cara.
Eu acho que ele tá cagando.
Ele não tá cagando, mano. O Banksy, velho, quando faz os bagulho, velho, ele faz pra realmente ficar lá, velho. Eu acho que ele levar que... pra... Tanto é que aquela obra lá dele que...
Que destruiu?
Ele autodestruiu. Se ele... Mano, isso aí diz tudo, velho.
Pode crer.
Né? Pra quem não sabe, ele teve um quadro lá que foi leiloado. Aí no meio do leilão ele já tinha um mecanismo todo no... Atrás do quadro, na moldura, onde quando bateram o martelo lá, ou quando tinha mais gente olhando...
Alguém acionou ali.
Acionou, deve ter sido tipo, ele ou alguém,
eu
né?
Eu compro por $1 milhão, pá.
Fechava.
Aciona aqui na plateia e destrói o quadro.
Começou igual o bagulho que zoa papel, vai...
Nossa. Aí será, mano, que esse resto do papel não vale, vale mais?
Com certeza vale.
Vale mais que vale a porra do quadro por causa da história.
Nossa, velho.
Olha isso,
valeu,
cara.
Muito mais. Valeu muito mais.
Com certeza.
Mais, cara. Caralho, velho, agora fudeu. Não tem isso aí.
Não, e o muro? E o muro que a pessoa teve que demolir tudo fazendo certinho, tá ligado?
Pô, aí a tiazinha lá com um buraco na casa.
Trocando de cara.
E aí o buraco fica famoso, que fala aqui tinha Banksy. Ela coloca uma fitinha e cobra ingresso pra olhar. Nossa,
que legal esse vazio.
Não tem jeito, velho. Não faça arte, desiste. Essa é a mensagem.
Ô Cid, agora eu quero explicações do que aconteceu quando você tava voltando, porque eu tava vendo seus stories, tipo assim... Estou na Espanha, depois eu explico. Então, caralho, como assim, velho? O cara tinha que voltar pra São Paulo.
Cara, foi uma história...
Tava em Londres, depois
eu
explico.
Foi uma história inacreditável, assim. Tipo, a gente tava com dinheiro meio contado. E eu sou um azarado de viagem. Eu procuro também, né? Mas assim, eu gosto de viver viagens no modo hard. Entendeu? Ah, eu vou pra Espanha. Ah, quando? Porra, não lembro, deixa eu ver. Ih, caralho, daqui a 3 horas. Corre para o aeroporto. É tipo assim, minha vida de viagem é meio que essa. Eu esqueço e tal, e aí é sempre uma confusão. Ó, eu já fiz live na Espanha, que eu esqueci de levar calça. Cheguei assim? Lá, tava 2 graus, mano. Última uma calça.
Você de berma?
E eu de bermuda e 10 euros no bolso. Tá entendendo?
Então, modo assim, hard mesmo, tá ligado?
Eu vou no modo hard. Então, essa da Espanha, inclusive, eu tava fazendo live lá, fui ver um jogo do... Fui convidado pelo Valladolid pra ver um jogo do Valladolid lá, com o Ronaldo presidente, né? Lá do Valladolid, o clube da Espanha. E aí eu fiquei enchendo o saco do Ronaldo no Twitter. Cara, me dá uma calça. Mano, eu vim sem calça.
Vai tomar no cu.
Alguém pede uma calça. E chegou ao ponto de eu estar no jogo e os funcionários do Valladolid me levaram uma calça. Me levaram uma calça e um blusão do Valladolid. Eu ganhei a blusão e a calça do Valladolid porque eu tô passando frio na porra do estádio. Então, assim, histórias que se eu conto, ninguém acredita, né? E aí, essa viagem pra Amsterdã, eu tentei me programar o mínimo. Mas, assim, eu sou meio burro. Tem isso. E tem o fato de eu não sou muito bom de saber fazer viagem. Eu gosto de viajar, mas eu não sei organizar a viagem.
Tipo, levar uma calça.
Então, tipo, eu fiquei 15 dias com uma mochila.
Meu Deus.
Caralho.
Ah, eu falei, 15 dias.
O cara usando cueca da avesso, tá ligado?
Ah, 15 dias. Quantas cuecas?
Três.
15 dias, três cuecas.
Três cuecas.
Usa três,
nem uso
inverte,
tudo.
Já vai seis. É, daí o outro lado já descansou, já dá pra inverter de novo.
É isso, essa é a minha conta, é literalmente minha conta.
É tranquilo, então assim, né, você faz uns cálculos lá, eu levei uma mochilinha, vocês verem, desse tamanho.
Caralho, Cid, que desse loucura, velho.
A mochila de roupa era menor do que a mochila de live.
E eu preciso fazer live ou preciso me vestir, será?
Então eu usei o mesmo casaco todo dia e foda-se, não tô nem aí. Então não me programa muito bem e tal, pras viagens e tal. Puta, o que eu tava falando?
O que aconteceu na volta?
Cheguei nesse ponto. Sempre tem esse ponto no podcast.
Sempre.
Tava bem.
Eu que puxei. Ah, o que eu tava falando?
O que aconteceu na volta?
Ah, na volta. E aí, cara... Eu esqueci, dei o azar de 3 dias antes da viagem, meu cartão de crédito expirar.
Caralho, nossa, a validade. Nossa, caralho, são anos isso, não, né, velho?
São muitos anos. E foi 3 dias antes da viagem.
Caralho.
Eu falei, puta merda, fudeu. Não, fudeu, e agora? Corre pra trocar grana. Aí consegui um cara que trocava dinheiro e tal, troquei um pouco. Aí, quando você troca, o negócio é você gastar no cartão de crédito. Você não tá vendo.
Uhum.
Mas quando você fala assim, ah, eu quero 1.000 euros. Ah, legal. São 6.000 reais. Em dinheiro.
É assim.
Tá ligado? Vira um negócio
e
que
notas
você fica,
de
caralho.
Um euro eu quero.
Fudeu, né? Acabou minha vida, meu Deus. Eu vou voltar e morar na rua. Você começa a ficar triste, né, mano? Então, assim, eu troquei lá um pouco de dinheiro, mas... sei lá se era o suficiente ou não, tava meio na dúvida e tal. Fiz a viagem, papapá. E aí chegou no final da viagem, tinha sobrado, eu fiz um cartão pré-pago.
Uhum.
Esse cartãozinho pré-pago, botei uma grana. Tinha sobrado 300 euros no cartão pré-pago. E, mano, era fim de viagem, mano, já tinha gasto tudo que tinha que gastar, mais em passeio e fumeta, e mais nada. Foi o que a gente mais gastou mesmo. Eu tenho uma lei em viagem que é eu não compro presente pra ninguém.
Justíssimo.
É uma regra. Eu quero um imã de geladeira. Vai na Shopee, compra.
Eu também odeio receber chaveiro. Vai, fui pra Austrália, toma esse chaveiro de coala. O que eu vou fazer com essa merda, caralho? Não, mas se você ver, se apertar ele, ele abre o braço e você prende nas coisas.
Ai,
onde
Tito?
Eu vou prender essa merda? O que eu vou fazer com essa porra? Para de me dar chaveira de coala. Para. Chega.
Então, assim, meus pais já sabem que eu não vou trazer nada. Minha namorada já sabe. Todo mundo sabe que eu sou mão de vaca do rolê. E aí eu entro no modo viagem, eu só bebo água. E aí eu ando 50 km por dia. Né? Então eu viro a chave do modo viagem. E aí o dinheiro sobrou um pouquinho no cartão. Sobrou um que eu guardava na meia pra emergência, como bom brasileiro. Você nunca sabe.
Vai saber.
Então eu guardava, tinha mais um pouquinho na meia e tal. Enfim, acabou, para. Aí fui voltar. Aconteceu aquilo que eu tinha contado, que era sobrou 2 becs na bolsa. Aí eu fumei 10 horas da manhã, porque eu nunca tinha fumado de manhã. Fui numa praça um parquinho de criança, assim. Não tinha nenhuma criança, mas era um parquinho de criança e tal. E aí a gente fumou lá e foi uma experiência muito legal, porque eu tava na rua e, porra, eu tava olhando e falando, caralho, tudo é plano aqui, né? Você fica nessa vibe Amsterdã, caralho, tudo é plano, que legal, né? Então, e eu tava, porra, eu preciso morar aqui, irmão. Eu tava numa vibe assim, sabe? Pra eu e minha namorada. Aí olhamos o parquinho. Porra, vamos naquele escorregador? Vamos! Aí chega no escorregador, tem uma criança olhando pra nós. Vamos sair desse escorregador? Vamos! É aquele todo rolê que quem fuma tá ligado qual é que é, né? Toda aquela história, né, que entra na cabeça. E aí fomos pro aeroporto. E era um aeroporto que a menina onde a gente tava hospedada falou, mano, é rapidinho. Você vai pegar um ônibus e vai chegar lá no aeroporto em 30 minutos você tá lá. Mano, relaxa, fica mais de boa. Eu falei, mano, você não tá entendendo. Toda viagem minha acontece uma confusão. Eu preciso chegar no mínimo 3 horas antes do aeroporto pra me sentir seguro. Porque é sempre um caos. Eu preciso disso. Ah, não, tá bom. Daí, pá, tá. 3 horas antes, peguei o ônibus e comecei a reparar que só eu tava de mala no ônibus. Falei, caralho, esse ônibus é pro aeroporto mesmo? Só eu de mala, né? Eu não, né? Porque minha mala era desse tamanho. Minha namorada, que tava com a mala desse tamanho. Né? E eu carreguei o burro de caca carregando, né? Falei, caralho, só eu de mala? Que coisa estranha e tal. E aí, o ônibus parou numa rodoviária. E aí eu já entrei em pânico. Vou ter que trocar de ônibus. E agora? Vou ter que trocar de meu inglês. Não é lá essas coisas também, então eu fico meio inseguro. E aí eu tava muito chapado. Você é muito chapado.
Isso é uma dificuldade grande,
tava,
né?
Tava no pico do negócio. E eu confuso e eu preciso chegar no aeroporto. Então, assim, meu cérebro tava trabalhando muito forte pra eu conseguir entender o que eu tinha que fazer. E aí consegui. Eu me achei o gênio da galáxia. Cheguei no aeroporto, faltando ainda 2 horas pro meu voo. Falei, nossa, tô tranquilo, tá? Já vamos fazer o check-in pra se livrar. Ah, vamos. Ah, qual é o seu nome? Cid. Ah, legal. Qual é o número do voo? É esse aqui. XPTO. Ah, legal. Não estamos encontrando o seu nome no sistema.
Não.
Nossa, isso aconteceu com um amigo meu.
Falei, ué, como assim? Qual que é o voo? Não, voo tal. Nome tal. Não estamos encontrando. Dá o nome da namorada. Nome da namorada. Pá, nome tal. Não estamos encontrando.
Nossa, velho.
Não existe nenhum registro. Eu virei pra ela e falei, eu não comprei a passagem de volta.
Mentira!
Mentira!
Cheguei a essa conclusão.
Caralho!
Eu não tinha anotado um número de voo.
Não, velho.
Aleatório.
Na hora que você pesquisou a passagem, assim,
eu tava muito chapado, eu comecei a entrar em desespero.
Meu Deus! Nossa, eu ia chorar.
Comecei a entrar em desespero. E aqueles aeroportos gigantescos. Então você fazer uma parada, você tem que andar muito, tá ligado?
Peraí, Cid. Você tem certeza que você não comprou hoje?
Então, aí a mulher falou assim, pesquisa no e-mail, porque eles mandam pro e-mail. Falei, puta, porque eu não pensei nisso antes. Eu pesquisava no e-mail, cara, vinha todas as passagens, inclusive Londres, Brasil, que era o que eu precisava, mas não tinha a Amsterdã-Londres.
Caralho, velho.
Que era um trechinho pra ir pra... Tipo, eu devo ter comprado mas a longa e esquecer a curta, velho.
Caralho,
mano. Não, mas, mano, eles já tinham seu nome, cara?
Não, não tinham, não tinha encontraram nada meu, nada meu.
Ah, então foi burrice mesmo.
Foi. Pelo que você falou, o número do voo tava batendo, né?
É, porque é isso que acontece. Acontece mesmo, tipo, você, os caras vê tudo, bate, aí não tá no voo. Já aconteceu, gente, com vários amigos meus. Mas é esse caso aí...
Não, e aí eu comecei a entrar em desespero e tal. Eu falei, e agora? Ela falou, ó, agora você tem que comprar uma passagem, né? Porque eu não podia perder o voo Londres-Brasil. Quero mais caro.
Sim. Foi o que aconteceu comigo, velho.
É? Era o voo mais caro, velho. Fudi,
paguei.
Ele pagou o voo mais caro.
Então, mais caro. E aí, tchau, esse estava pago. Esse eu sabia, eu tinha um e-mail. Mas eu não tinha o curto, que era Londres-Amsterdã. E aí eu falei, não, beleza, vou pagar. Quanto que é? Ah, é tanto. Aí eu comecei a fazer as contas.
É, aí chorei.
Falei, irmão, se pá, eu não tenho... Meu cartão de crédito, caralho, expirou.
Caralho, mano. Você ia ficar preso e perder a passagem.
Eu tenho uma nota enrolada na meia. Um cartão de... O travel card com 300 lá. Falei, fodeu. Se pá, eu não tenho. Aí, Maju, quanto que você tem? Eu tenho isso aqui, 3 moedas. Falei, mano, peraí, vamos fazer o cálculo aqui e tal. E a menina ficava assim do caixa. Ficou mais caro. Porque a cada minuto
nossa,
que vai passando,
caralho.
A passagem fica mais cara.
Caralho, velho.
Quanto mais chega perto do voo, ela vai ficando automaticamente no sistema mais caro. Então, cada minuto que a gente perdia... E, nossa. Cara, e a ansiedade foi um negócio assim. E aí, pá, eu falei, ó, eu tenho 300... Ah, a gente não aceita esse cartão. Eu falei, fodeu.
Essas horas a brisa já tinha passado,
eu falei,
né?
Falei, fodeu, perdi o outro voo, eu vou morar aqui, eu nunca mais vou sair de Amsterdã.
Vou virar mendiga, morar na rua, porra. Ai,
então, caralho. Pronto, fodeu, entrei no pique que fodeu. E aí, aqui que vai no ATM e tira saca. O dinheiro do cartão. Falei, puta que pariu, onde é que é o ATM? É no terminal tal.
Nossa.
E aí, pai, corre, vai pra lá, chega no ATM, tira o dinheiro, daí tem uma taxa de sei lá quantos dólares, já perdi uma grana ali. E aí eu falei, caralho, vai faltar essa grana, eu tenho certeza, quando voltar lá, não vou ter mais esse dinheirinho que faltou na taxa. E pai, volta, e cai uma confusão, e leva a mala, e pá, chega lá, cara, falta 10 minutos. Você vai querer? Quanto que tá agora? Tá tanto. E aí, foi um negócio assim, Deus nos acuda a chegar ao ponto de eu abrir todas as malas e catar moedas.
Caralho, velho!
Resumindo, eu consegui pagar a passagem com 30 euros em moeda.
Nossa,
que eu encontrei
nossa,
dentro da mala, cara. E foi exatamente o número que eu encontrei. Exato.
Caralho.
O número exato da grana. Se eu tivesse comprado a porra de um ímã de geladeira, eu não tinha voltado,
toma
cara.
Essa lição, vida.
Olha que maluquice, cara. E aí é óbvio que depois, no dentro do avião, eu achei, olha, 10 euros aqui. Aí você começa a achar, né? Eu achei lá, sei lá, 30 euros. É, então não foi tão em cima, mas na hora, na bancada do guichê lá, né? Tinha dinheiro, tinha o meu cartão, tinha um monte de moeda jogada.
3 bolinhas de gude, 2 tampinhas de garrafa.
Tipo isso. E uma mulher contando tudo e falando, vai! E aí eu. E aí saímos correndo, pegamos, chegamos no voo. Tempestade, o voo está atrasado.
Nossa!
Daqui a 2 horas o próximo voo, e eu perdi o voo Brasil. É. O voo.
Londres-Brasil.
Londres-Brasil.
Ave Maria.
Ah, que bom, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o Léo. A gente tava na mesma situação de você, velho. Tipo, não tinha dinheiro, porque tudo era, como eu falei, era em espécie. A gente tava tudo maximizado já nos cartão. E é isso, velho. A gente conseguiu comprar um voo. E esse voo que era, mano, aqui tipo São Paulo-Rio distância, era tipo 30 minutos, demorou, mano, 1h30. E a gente perdeu, tipo, a gente pagou, perdeu, ou teve que pagar. Mas
velho,
aí,
ô Cid, você teve que pagar, tipo assim, você perdeu o atraso dele, foda-se, você vai ter que comprar outro?
Então, aí eu dei uma de João sem braço. E aí eu falei, deu um atraso, não falei que tipo assim, esqueci de comprar passagem.
Era a mesma companhia?
Não, era outra. Eu assim, eu não entrei no detalhe, eu esqueci de comprar passagem, eu só foquei no, teve uma tempestade e eu perdi o voo pra pegar esse voo, e agora? Pô, eu tô no meu direito. Tentei meter essa, né, e aí quando a gente chegou... no final das contas, um funcionário lá ajudou nós. E aí, só que assim, o próximo voo pro Brasil é via Espanha.
Ah, por isso que você foi parar num lugar nada a ver.
Então assim, eu tive que dormir fui de Amsterdã pra Londres, dormi em Londres, de Londres eu fui pra Espanha, Madrid, e de Madrid eu tive que esperar o próximo voo Brasil, dentro do aeroporto lá, horas, pra chegar no Brasil, e aí mais 2 horas pra chegar em casa.
Caralho.
Foi meio que isso, assim, o rolê inteiro pra sobreviver.
E você tava de boa nesse período aí? Que você...
Cara, quando eu tava em Amsterdã, não.
Justo.
Ah, mas assim, e foi o momento que eu precisava estar. Mas depois...
Mas nem com todo nervoso no robô, sua brisa?
É, então, isso que eu digo. Você
porque
tava
se
de boa,
acontece um bagulho desse, robô, eu posso estar chapado o que for. Eu vou ficar sóbria na hora.
Não, robô, mas assim, eu tava num nível que eu tinha um cérebro de um golfinho de 6 meses. Eu não tava... Porque, tipo, era o último back de Amsterdã. E o último back é o mais caprichado, né, cara? Pô, é a última bolacha do pacote, pô.
Mas eu digo, quando você tava na Espanha, quando você tava em Londres, você não tava, nossa, que merda, fodeu, que bosta, não ficou assim? Ou você vai, ah, foda-se,
agora eu aqui. Fiquei um pouco, mas assim, eu considero todo perrengue uma história legal.
Justo, é verdade.
Então, assim, eu falo, pô, tô me fudendo, mas quando eu chegar no Brasil contar essa história vai ser divertido. Então eu levo meio que nessa linha, assim.
Justo, justo.
Tudo é uma história.
Mas você deu rolê em Londres ou na Espanha?
Não pude nem
sair. Não pude sair do aeroporto.
Cara, não tinha um centavo pra sair. tem outros detalhes dessa história que eu não contei pra encurtar. Mas, por exemplo, quando eu cheguei em Londres, vamos dormir onde? Cheguei de madrugada em Londres. E agora? Vou dormir no aeroporto? Não pode. E agora? Vou dormir na rua? Vou fazer o quê? Daí um funcionário lá falou, que só tem vocês dois aqui no aeroporto? Não, aconteceu isso e isso. Falou, pega um voucher aqui, é um voucher do hotel. Agora, como você vai pro hotel, eu não sei. Mas o cara me deu um voucher, velho, de um hotel pra eu ficar, porque ele viu que eu ia ter que dormir na rua e tava frio pra caralho. E aí, mas eu não sabia como chegar no hotel. Aí peguei o ônibus, falei, mostrei o endereço, falei tal, porque ele tinha me falado que era aquele ônibus, né? O cara, passa. Tem que passar o cartão transporte. Eu falei, não tenho cartão transporte.
Nossa, é real. Puta que
pariu. Aí o cara, não posso deixar você passar. Aí eu fiz uma cara de gatinho do Shrek. E era tipo assim, 4 horas da manhã. Eu fiz uma cara pro maluco. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí o cara, passa. Então assim, eu entrei de gaiato num busão pra conseguir chegar no hotel.
De gaiato.
De gaiato. Pra conseguir dormir depois do... Foi, mano.
Caralho.
Foi um rolê.
É modo hard, ultra hard, né, velho? Modo insane.
É que assim, eu contei resumido, mas se eu contar o extend aqui, eu fico 2 horas.
Que loucura, cara. Mano, muito boas histórias, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra.
Porra, mano, tô gostando dos comentários da galera. Tô achando interessante o podcast com comentário ao vivo.
Nossa, deviam fazer... O que falaram?
Ah, tô me chamando de caloteiro nesse momento, né?
Não deixa de ser, tio Cid.
Tô me chamando de caloteiro, olha lá. Caloteiro pra caralho, caloteiro profissional, blá, blá, blá. Mas enfim, né? Tô achando interessante aqui os comentários da galera, as reações em tempo real.
Justo. Tá, mano, no nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá dicas aí pro que a galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
É, eu sempre começo.
Então, né? Vai.
Mas hoje eu acho que não tenho nada.
Nada? Tudo bem.
Tô pensando.
Não, mas eu acho que eu vou.
Então vai.
Será que eu já recomendei aqui que essa semana
não
eu tô...
Não sei, fala de novo se você não recomendou.
Né? Se você não me interromper.
Você tá meio confuso aí, vai.
Eu já recomendei Tropic Thunder?
Não, acho que não.
Tá,
o que
então.
É Tropic Thunder? O filme?
É, o filme.
Clássico.
É classiquíssimo. Eu reassisti esses dias e eu tô embasbacado o quão bom é essa porra.
É bom,
cara.
Pra caralho.
É bom demais. Um dos. Mano, faz tempo que a gente não solta um filme de. A gente, né? A gente é espécie humana, tá?
É.
Não solta um filme de comédia bom, né? A gente tá vivendo umas épocas difíceis de fazer umas comédias mais ousadas. Inclusive, como eu revisitei esse filme, foi literalmente escrevendo no Google. Top 10 filmes mais ofensivos que não poderiam ser feitos hoje.
É um pouco, cara, ofensivo também, né? Mas assim...
É, ele é ofensivo e respeitoso.
Mas propositalmente. Exatamente, ofensivo, né?
É, mas inclusive, isso que é uma curiosidade desse filme... Fala aí, William. Mini sinopse. Tá, beleza. É a história de, sei lá, uns 3 atores, que é o Black Jack, o Robert Downey Jr., o Ben Stiller. Basicamente esses 3, vai? Esses 3. Eles são atores fazendo um filme de guerra que em algum momento eles vão visitar um ambiente pra poder deixar o filme mais verossímil possível. E eles entram numa guerra sem saber que estão na guerra. Tá ligado? O diretor lá morre e eles continuam achando que é filme, entendeu? E, mano, o filme se desenrola a partir dessa premissa. É maravilhoso, é dirigido pelo Ben Stiller. E a controvérsia desse filme é que, inclusive, ele é um dos únicos...
Últimos.
Últimos? Não, é o único. Na verdade, tá, dizem que é o único blackface permitido, sim, por Hollywood e aceitável por todo mundo.
Sim, sim.
Até porque o Robert Downey Jr., que é o famoso Iron Man, ele não faz um papel de chacota, assim. É um filme bem explorado, essa parada. É muito engraçado, gente. Pelo amor de Deus, eu
nome do filme...
Tropic Thunder.
Em português.
Trovão. Trovão tropical.
Trovão tropical.
É isso mesmo?
É isso,
é
isso.
É porque, mano, quando os caras traduzem aqui e falam, trovão tropical.
Que plataforma?
A última vez que eles vão falar. Ah, eu acho que não tá nas plataformas.
Torrent.
Eu acho que, cara, você pode ter na Amazon, viu?
Será?
Eu acho que tem alguma plataforma, sim.
Dá uma googleada que é que você
dá
acha.
Uma googleada lá,
você
pode ter
na Amazon Prime Video, acho.
Quer dar risada? Vai.
Muito justo. Quem mais?
Pronto. Temos informações ao vivo, isso é importante também. Tem na Amazon, acabei de abrir pra ver.
Puta que pariu. Sim.
Amazon Prime Video.
Vai, tá? Twitch.
Tá. Valeu. Quem mais?
Eu posso.
Vai.
Esqueci.
Desvai.
Não, calma. Posso dar uma sugestão culinária?
Só vai.
Por favor. Ah, lembrei. Tenho duas sugestões, então. Uma culinária, que eu adoro pedir numa larica interessante, que é um negócio que eu descobri por acaso no Instagram. O cara tinha 40 seguidores no Instagram. E eu pedi, porque achei a foto bonita, achei um negócio incrível de gostoso. Comecei a divulgar como se eu estivesse sendo pago mensalmente pelo cara. Porque eu pedia toda semana e fazia 200 stories mostrando. E o cara começou a vender. Tá abrindo a terceira loja.
Caralho!
Terceira loja. É o pão de alho do tio Nico.
Eu já comi.
Em São Paulo.
Eu já comi.
É uma delícia, cara. É gigantesco.
Mas então, é porque... É bom. Descreve, não é um pão de alho.
Não
é um pão de alho.
Não é aquele pão de alho do Zinho, da Turma da Mônica. É um pão de alho grande, bacana, pá, cortado no meio, muito recheado, com muito queijo. E tem todo o sabor aí que você imaginar. É um negócio, assim, quem mora em São Paulo, é uma delícia.
Onde fica? Será que eu consigo pedir?
Eu sei que uma loja agora é em Santana, mas tem umas lojas perto.
É, entrega aqui.
Entrega aqui? Eu já sei que eu vou comer hoje.
Pronto, pão de alho do tio Nico. Tá aí mais um comercial, hein, tio Nico? Tá me devendo quantos pão de alho aí já? Vou contar, hein? E a outra dica, que é uma dica cultural, uma dica de série, né? É uma que tem na Netflix, chamada Bad Trip. Bad Trip, que é
sim,
com...
Sim, que é com Eric Andre.
Eric Andre, que eu sou fã pra caralho.
Nossa, muito bom.
E é naquele estilo, pra explicar mais fácil, estilo Borá de filmagem.
Borá, não sei se misturado com Jackass, né? Porque
misturado com Jackass e tal, e ele faz coisas na rua sem as pessoas saberem que tá gravando. E tem uma pegada interessante, Bad Trip, tem no Netflix.
Qual que é a premissa dele mesmo? Ele quer fazer o quê?
Ele rouba o carro da irmã e a irmã vai atrás dele.
É isso.
Essa é a premissa do filme.
E tipo assim,
não tem nada, né? O cara tá fugindo da irmã, é só isso. Mas é uma bad trip que acontece várias merdas no caminho do rolê, né, cara?
É isso.
É bom demais esse filme.
Muito bom, velho.
É legal, interessante.
Justo. Vai, Marcelo.
Mano, eu não acredito que eu vou ter que indicar um anime, porque é o que eu tô assistindo ultimamente, além de ver Casimiro reagindo ao Vai Dar Namoro, entendeu? Então, assim,
Inclusive, Cid, você botou o Casimiro numa, que foi...
Nossa, Cid, foi obrigada, sério, rendeu conteúdo pro meu quadro, eu fiquei muito feliz.
Eu recebi o vídeo. Inclusive, fui criticado bastante por ter falado planta e não pé, alguma coisa assim, né? Falei, eu fiz uma pergunta pro Casimiro, como é? Você lembra a pergunta? Qual que é altura,
será de quanto pode ficar um pé de maconha?
É, mas na hora de falar
era,
eu falei 3 planta.
Metros, 6 metros.
E era tipo 6 metros, alguma coisa assim. E a galera, mano, impossível uma planta ter 6 metros. E aí os caras começaram a me xincalhar, né? Mas acho que deu pra entender a pergunta.
Deu.
Então, eu estou assistindo... Nossa, sério, eu não acredito que você vai fazer falar isso.
Eu não fiz nada, quem está fazendo quem?
Ele. A ponta tá olhando pra gente.
Que eu mais zoei na vida inteira depois de Belieber, que é ser otaku, mas enfim.
Não, e aí você fala, ele tá olhando pra gente com um bonezinho do Pikachu.
E a camiseta do One Piece, velho.
E a camiseta do One Piece.
Essa mensagem tá confusa.
É incrível, né? Incrível.
Não, então, eu tô assistindo um anime que chama Jujutsu Kaisen.
Você precisa de socorro, pisca 3 vezes, Marcelo. Pisca 3 vezes.
Enfim, o anime é uma escola, assim, de caçadores de demônio. E eu achei bem... É que eu não, você sabe, né? Não sei dar sinopse sem dar spoiler. Mas eu tô gostando pra caralho.
Mini sinopse sem spoiler.
Não sei. É uma escola que as pessoas matam demônio. É isso.
Tá. Não é aquela que tem um polvo professor.
Não.
Tá.
Não. Pelo menos se tem, eu ainda não cheguei nessa parte do povo professor.
Não, no começo.
Mas o que te apeteceu?
Mano, de ser de demônio, tipo, e é muito fluido, assim. Uma das coisas que me fazia não gostar de anime é que era tudo muito paradão, tipo, tá acontecendo várias coisas, falando várias coisas, e tipo, aquele negócio bem parado, assim. Só que a animação é bem fluida, então eu gostei muito, tipo, me prendeu bastante. E é de uns animes novos, segundo o meu boy, que me incentivou a assistir. Me incentivou, ele falou assim, não, agora a gente vai maratonar isso aqui, porque a gente precisa ver no filme. E... mas eu tô amando pra caralho. E eu comecei nisso por causa de One Piece, né? Quando a gente fez as camisetas do One Piece, eu falei, mano, agora que tem uma camiseta, eu preciso saber pelo menos como que é a história.
Qual que é o nome do anime?
Jujutsu Kaisen.
Juju, a galera tá elogiando aqui, hein?
Ah, aí sim.
Olha aí. É, eu tô julgando, no caso, mas prosseguir.
Ah, também.
Mas
quando não, né, conheço, Will? Né, quando não, velho?
Eu vou julgar porque eu vi um tempo atrás, eu não quero nem entrar pra essa merda, mas o maluco tá tomando essa porra na testa.
Não sei se é
Sou
disso.
Sou otaku. Era mentira, não era?
Ah, não, era fake.
Ah, chupou
mesmo,
hein,
mano?
É igual
um vídeo de um cara aí que eu vi esses dias falando assim, conhece Osasco?
Vixe!
A carinha,
dá até medo, bota a mão nos bolsos que os moleque é rápido.
Ele tá te olhando ali, ó. Ele tá aqui, ó.
Olha ali. Ó o ator do vídeo, eu já vi você em algum lugar, hein?
Nossa.
Bom, e é isso, assim, é o que eu tô vendo aí, Casimiro, sempre.
Muito bom. Mano, eu vou indicar um podcast que é em vídeo também, em outro bagulho, que é o Minhoca Rádio Show, cara. Fui eu e a Jéssica lá no Minhoca Rádio Show. Mano, é um formato muito da hora que eles fazem, que é tipo, mano, tem uma mesa com um monte de gente. Quando a gente foi, acho que tinha umas 6 pessoas. E, cara, o Bruno Romano, a Renata Said, a galera do stand-up, né, tem o Patrick Maia, o Nando Viana também vai, Daniel Sartório, o Diego Becker. E, mano, é tipo assim, eles colocam uns assuntos qualquer na mesa e começam a falar merda, e no meio tem uns quadros. Eu achei bom pra caralho, Minhoca Rádio Show, cara. E no meio do bagulho, tem musiquinhas também. E aí eu sou a putinha da musiquinha, né, cara? Adoro. E eles fazem ao vivo lá o bagulho. E aí tem um trio, que é de um dos manos que faz, que é o Confraria Comedy, que é tipo um stand-up, só que eles usam música, cara. E nossa, eu achei bom demais, velho. Então, duas coisas aí pra vocês assistirem. Primeiro, o Minhoca Rádio Show, que é um podcast meio show de variedades, meio alopração. E o Confraria Comedy, que é musiquinha com stand-up, com coisas divertidas. Só felicidade. E quanto pra... normalmente... pra mim, o último grau de chapado é o melhor pra é o recomendado pra esse tipo de conteúdo. Que é uma delícia,
sabe,
cara.
Sabe um conteúdo legal de assistir também, chapado? Poliana Moça.
Não faço ideia do que é isso.
Nunca ouvi dizer.
Uma novela no SBT. Incrível de divertida, cara. Já assistiram Mutantes, chapado?
Meu Deus.
Mutantes.
A novela vai da dar Record. Bad isso aí.
Novela da Record. Tem um Twitter.
Eu vejo os cortes. Já vi os cortes.
Cortes mutantes. Tá do lado do Casimiro ali no YouTube. Tem um perfil no Twitter que separa uns cortes. Cara, é uma novela. Já viu, né?
Já vi só os cortes.
Mas sim, se você parar pra analisar, tem vampiro, tem lobisomem, tem alienígena.
Tem Hadouken.
Aí tem poder de Hadouken, tem poder de deixar congelado, tem sapo gigante, tem dinossauro. Tem dinossauro com alienígena, com vampiro, cara. Olha que história incrível,
não tem como,
né?
Não clicar na thumb e não assistir, ou por prazer ou por choque.
Não, e adivinha só, tem um pastor. Tem um pastor
não
no meio.
Não vai ter, não, imagina.
Que é o que mata lá os inimigos em nome de Deus. É incrível, cara, incrível.
Que delícia, cara. Cid, muito obrigado por ter colado aqui com a gente, ter trazido essas histórias maravilhosas aí de Amsterdã. Ainda bem que você conseguiu voltar, já permitiu.
Toma aí.
E, cara, as portas são sempre abertas. E o que, que você tá fazendo? O que, que você vai fazer?
Cara, sinceramente, falando minhas redes sociais, né? Se você me segue no Twitter, @nãosalvo, por favor, me dê um follow. Eu estou procurando perder seguidores no Twitter no momento. Nice. Porque eu não aguento mais a porra do Twitter. Então, se você puder me dar um follow, eu vou ficar muito feliz. Né? No Instagram é @nãosalvo também, mas a minha maior paixão no momento na internet vai ser nos próximos anos ainda. É isso aqui que eu tô fazendo agora, que é a twitch.tv/CidSidoso. O Will acompanha de vez em quando e tal. Porra, que eu sou apaixonado de fazer. É onde eu passeio por aí, que nem eu tô passeando aqui com vocês. Vou em lugares, mostro coisas na rua, tudo isso ao vivo, tudo isso em live. Vou pra Amsterdã, vou pra Bélgica agora, dia 18. Tô indo pra Bélgica lá filmar no meio da torcida do Major de Counter-Strike. Fui pro campeonato de Dota na Romênia. foi lá mostrar como é que era o estádio, pá. Então, assim, é uma experiência diferente na Twitch. Acho que eu tô conseguindo fazer uma parada um pouco diferente da maioria dos streamers. Então, você quer acompanhar aí, twitch.tv/cidoso, que tá também em alta, né? Graças ao Casimiro, né? Tá,
sim, sim.
Tá, o site tá em alta.
Ô, Cid, eu queria, já que você falou que o chat fica te cobrando, queria saber do Zap Ocalote, caralho. Eu não aguento mais ficar órfão desse programa.
Zap Ocalote, que dia é hoje?
Hoje é...
Dia 7.
Dia 7. Tava previsto um Zap Ocalote pra ontem, dia 6.
Chama o Tito pra um, por favor.
Tá precisando?
Tá, Tito? ele tá.
Combinado?
Mas calma, é só...
Você tá namorando? Eu tô sabendo dessa informação
mais
agora. Desculpa, Brasil. Desculpa.
Mas espera.
Eu faço esse canal na Twitch também, que é o Zap Ocalote, que é um programa de namoro bem ao estilo SBT nos 90.
Muito
onde
bom,
eu incorporo... Eu incorporo aqueles apresentadores bem característicos de televisão e tal. E é um programa legal porque é um streamer, um conhecido, um famosinho da net... blogueirinho, né? Com pessoas anônimas, né? Que querem conhecer, querem ter o zap dessa pessoa pra conversar melhor. É meio que isso a premissa, tá entendendo?
Eu vou poder agora mesmo.
Poxa,
mas
Tito.
Daqui uns meus meses,
na
talvez...
Na boca, Tito.
Como cultivar bem um relacionamento, né, Tito?
Já, bom, então já sabemos que ele vai poder participar.
Na próxima, outra temporada, ele vai.
Era pra ter esse mês, mas como teve...
Não, agora eu vou que eu falei isso,
vou
pode...
pra Bélgica.
Ah, pode crer, aí teve que segurar.
É, daí eu falei, vou pra Bélgica, melhor deixar pro mês que vem.
Eu comecei a seguir uma menina que era uma... De qual? Você lembra qual que era? Que a... Ah, enfim, ela era super bonita, assim, eu comecei a seguir, eu tava torcendo pra ela. Eu cheguei até a postar no...
Tem isso, tem torcida pro participante do Zap Ocalote.
Eu torcendo pra quem não vai dar o calote, né? Coitada da pessoa. E aí, enfim, até troquei ideia com a menina depois e tal, mas, mano, esse dia foi o melhor dia, assim, que eu fiquei, eu comprei umas Cove Flavors e eu fiquei muito bêbada, chapada, que eu também tava fumando e assistindo, e, mano...
Foi mais divertido?
Foi demais, foi muito bom, foi muito bom. Que bom. O 50-50 também, eu gosto pra caralho.
50-50 também, aproveitando um gancho, é um programa estilo TV também, game show que eu faço, onde eu levo uma galera lá pra fazer perguntas e eu fiz um formato inventado mesmo. Todo mundo que faz game show faz igual o Show do Milhão, né?
É verdade.
Então eu fiz um formato um pouco diferente, tem uma rodinha lá, tem um tempo, tem umas categorias esquisitas e pá. E tem duas alternativas, ou seja, 50% de chance da pessoa acertar. Mesmo que seja uma pergunta muito difícil, ela pode chutar e tentar acertar. E o Casimiro participou lá do 50-50, tô tentando trazer o Gaulês aí pra segunda temporada.
Se você um dia quiser chamar uma pessoa mera mortal, pode me chamar, tá?
Aí, ó. Então, assim, o 50-50 é diversão pra toda a família. E o Zap Ocalote, que você comentou, né? Que a galera adora o Zap Ocalote. Tem uma questão também que é o seguinte. Chega na final, você vai eliminando as meninas. Uhum. Tem umas provas meio malucas pra eliminar. Aí você vai eliminar, essa aqui eu não gostei, essa aqui falou uma besteira, essa aqui... E aí tem uns momentos de flerte, que é ridículo, é maravilhoso, né? Pra deixar constrangido e tal. E aí quando chega a mina final, por exemplo, você e a mina, ela pode escolher entre realmente querer o seu WhatsApp ou trocar pelo envelope misterioso.
Isso é a melhor parte.
E pode ter qualquer coisa num envelope misterioso.
Desde 10 mil reais até 6 laranjas.
Já rolou um envelope de 10 mil reais. E já rolou um envelope que a mina falou, eu quero envelope, e era um balde de frango frito.
Puta que parilho!
Dependendo da situação, um balde de frango frito, cara.
Eu também não acho que é uma boa perda. Entre eu e um balde, eu escolheria o balde.
Né? E já rolou também de pegar o zap. Não vou falar nada aqui, em off. E rolou beijo na boca aí.
Tá louco, aí, ó.
Já rolou uns beijos na boca. Então, a pessoa que era fã da. Ai, nossa, que adoro o fulano. Acho ele lindo. Ai, adoro a ciclana. Acho ela linda. Às vezes consegue. Né?
Por que não?
Nossa, por que não? Por que não?
Interessante.
Muito justo. Cara, dá vontade de ficar até amanhã aqui, mas tem outras coisas pra gravar. Vamos embora, Marcelo.
Ai, vamos. Beijo, tchau. Tem que gravar TV Fuma.
Falou, Tito.
Tchau.
É nóis, valeu, Cid.
Tchau, galera. Obrigado aí, valeu pelo convite mais uma vez. Adoro contar histórias aqui. Tô carente de podcast, já que o Novo parou. Mas tô sempre contando história na Twitch aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, valeu.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, não é pessoal, também @Will, muito nerd lá no ICQ. É nóis.